Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do The Nerds, no mundo ninja de Konoha, no mundo universal de Loki, no mundo cósmico da DC Comics, de Mortal Kombat, tá vendo?
São Paulo.
Hogwarts de Harry Potter.
Hogwarts, é... Senhor dos Anéis, como é que é o nome?
Terra-média.
Terra-média, é.
Bate-caverna.
Ih, rapaz.
Ó.
Inception.
Eu
sou o
verão do
Benet. Tá vendo?
Se tiver uma view, serei eu. Se o Benet tiver uma pessoa xingando, serei eu.
É.
The Nerd demorou, mas chegou rápido, né?
É isso aí. Vocês pediram muito, encheram o saco de todo mundo aqui no Instagram falando que criou um episódio de Loki. Então a gente vai fazer, porque a série tá épica, gente, de verdade.
É isso aí.
Acho que a gente chegou no ponto certo, porque se a gente tivesse vindo no episódio 3, teria tipo, pô, tá hora e tal, mas esse episódio...
É que é a regra da série da Marvel, né?
Ah, e você, tudo que eu falei agora.
É, mas o problema da gente não ter feito um episódio aqui do The Nerds focado na série Loki é por culpa da própria Marvel, cara. A Marvel, ela vem tá complicada nesses últimos filmes, últimas séries aí. Então a gente não tem mais aquela vibe, aquele hype todo de, pô, todo episódio a gente vai estar aqui fazendo. Então o que a gente pensou? Talvez a gente faria no início, mas vamos deixar acumular uns episódios? A gente faz meio que no início, no meio da série, e depois a gente faz um no final pra fazer um fechamento. A não ser se a série for muito boa. E Loki, cara, ela tá muito boa,
esse, né? Esse último final desse episódio aí foi... O Eric até lembrou bem, deu aquela sensação um pouco do Guerra Infinita, né? Tipo, o mal venceu e agora? O que vai acontecer? Porque eles tinham todo o plano lá com o Victor Timely.
Exato.
E deu errado. Deu errado. Eu fiquei, mano, como assim? Porque o certo era funcionar, né? O que a gente esperava.
Vou até compartilhar aqui com a galera o que eu falei pra vocês lá no grupo, que falei de verdade. A Marvel realmente cagou muito no Kang lá em Quantumania.
É.
Porque aquele que permanece, ele é muito foda.
Uhum.
O Victor Time, ele também é muito foda.
Meu, Jonathan Majors deu show de atuação ali, cara.
Foi, sabe? Na primeira temporada ele atuou muito bem como aquele que permanece. Agora ele atuou muito bem como o Victor Time. Então, tipo, você olha e fala, mano, aconteceu um bagulho muito doido lá no Kang.
Foi roteiro, aconteceu, pô.
É roteiro merda.
É roteiro feio, muito feio, mano.
Porque... O problema não foi o ator do Kang, cara. A gente já viu isso, pô, no Creed lá, ele mandou bem pra caramba também. E a gente vê ele atuando em várias personalidades diferentes pro próprio Kang, né? E é muito bom, cara.
E eu tô muito ansioso, por quê? Porque a gente viu no final do Quantumania várias...
Conselho dos Kang.
O Conselho dos Kang vindo aparecer, né? Várias
variantes
dele. Então, agora imagina só o Ramatute, o Centurião que aparece lá, o Immortus, cada um tendo uma personalidade completamente diferente. Eu acho que depois que ele apareceu com o Victor Timely, isso daí pode... Só
se tiver um roteiro bom, né?
Exato.
Isso ele foi continuar, porque tem muita treta ainda, porque ele acabou se envolvendo em processos, briga com a mulher dele, né?
Eu acho que ele continua.
Então eu não sei muito como que vai
seguir.
Tomara,
né? Eu acho que continua.
Acho que o caso lá do Johnny Depp ensinou muito pra indústria. Calma, segura, deixa o julgamento, depois a gente vê o que faz.
Uhum.
Então eu acho que por isso que a Marvel não tirou ele ainda.
É porque
pensando.
A Disney já pegou e demitiu o Johnny Depp lá do nada na época, e depois teve um plot twist, né?
Exato. Ou o James Gunn, né? Que o cara saiu e foi pra concorrente. Então assim, calma, vamos analisar direito. E o cara mandou muito bem, né? Então, se depois ele for julgado, beleza, a Marvel tira, mas se for culpado, né? Se não for, continue que tá mandando bem, não é o problema ele, o problema
pois
é o roteiro.
Miller, no caso, era culpado e continuou.
Mas esse cara é bizarro.
Isso aí, o Ezra Miller... contra as leis da humanidade.
Ele é contra as leis da lei...
O pai dele, mano, o pai dele é o dono da Warner, mano.
É
o Zaslav, né?
Não sei, mano.
Sei lá.
Bizarro. Mas enfim, a gente tava falando aqui de Loki, né? Isso aí que você falou de, pô, a gente não tava com tanta vontade de falar antes, né? É real, cara, porque a gente não faz só vídeo, né? A gente tem que vir fazer o ao vivo e tal. E se a gente não tiver realmente empolgado com aquilo, não rende a live,
exato,
né?
É verdade.
A gente vê que tem uma galera aí que às vezes tenta forçar o hype e falar, não, tá incrível, tá muito incrível pra galera ficar animada pra assistir e tal. E, mano, não dá.
A Marvel não tá nisso, cara. Não adianta falar que tá incrível, que o universo tá legal, que tá Tudo bem que assim, vamos ser humilde assim, que cada um sente o que quiser sentir.
Uhum.
Então, se a pessoa fala, poxa, eu tô muito hypado pra esse próximo filme...
Capitão Marvel, hype.
Não, beleza.
Você tem o direito de estar errado.
Com base na nossa opinião, você tem direito de estar errado e tal, mas... o hype pra Marvel, pra DC também. Então, tipo assim...
O hype pra tudo.
Hype pra qualquer coisa do nicho de herói, por mais que a gente ganhe dinheiro falando disso, a gente precisa que isso esteja em alta,
exato,
né? Isso é mais um ponto pra vocês ouvirem a gente, tipo... A gente quer que tenha hype, mas não tem. Então vai ficar aqui fingindo pra vocês, né?
Fala, não, Capitão Marvel agora vai ter a cena pós-crédito lá com o Fera que vazou, né? Vai ser incrível. Não dá pra você recriar o que era.
Peraí, é isso mesmo? Esse mesmo vazou?
Isso foi o vazamento.
Porra, quem foi que vazou?
Agora ele ficou no hype.
Sabe o Fera lá do X-Men, o confronto final?
O
antigo,
o
velho.
Ou só o personagem?
O Fera.
O Fera.
O ator e o personagem.
Tá.
Segundo os vazamentos, esse Fera lá de X-Men, o confronto final, ele vai. Não é o novinho, não. O velhão.
Tá bom.
Ele vai voltar pra uma cena pós-créditos no filme da Capitã Marvel. Nessa cena pós-créditos, a Monica Rambeau, ela acaba indo pra uma outra realidade no final desse filme, porque tá acontecendo as incursões, então tá jogando todo mundo pra outras realidades. Ela acaba indo pra uma realidade, aquela realidade de X-Men no confronto final lá, daquele filme. E aí ela vai chegar lá e vai ver ele. E aí acaba. É meio que isso.
É, seria um gancho já pro Guerra Secreta. Ah,
agora
tô no
hype. Acho que é pra Deadpool.
Tô no hype,
talvez.
É, gancho pra Deadpool.
Não, é, eu acho que esse final agora do episódio que acabou, né? Episódio 4, também, mano, mostrou que agora fodeu bastante, velho.
Ah, por enquanto, né? Mas tem mais 2 episódios, são 6 episódios.
Mas você acha que eles vão consertar o bagulho lá?
Vai.
Caralho.
Assim,
é que eu não vejo, eu não vejo solução, mano.
É porque Loki tá mexendo agora com viagem no tempo, né? E é viagem no tempo real, pelo que a gente viu no início da temporada.
Ele na própria linha.
Ele voltou pro passado da própria linha do tempo dele.
Mano, se teve um cara que teorizou que aquele Kang tava aparecendo lá porque era no passado e tinha uma apagada a memória, esse cara é um gênio. Eu tenho certeza que ninguém teorizou isso.
Qual Kang?
Lembra que quando a gente teve o final da primeira temporada de Loki, a gente viu aquele Kang e todo mundo pensou, não, na verdade ele tá em um outro universo, ou coisa assim do gênero? Lembra essas teorias que estavam rolando naquela época?
Sim.
Eu duvido que alguém falou que, tipo, não, na verdade o Loki viajou pro passado e no passado...
Não, ninguém falou.
Mano, porque se acertar, o cara seria um gênero.
Não tinha como ali, não tinha como você prever, porque a Marvel já tinha estabelecido que viagem no tempo, você viajava pra uma realidade alternativa, né?
Sim.
Criava uma ramificação.
Só que ali na VT, eles até explicam que a viagem no tempo funciona de uma forma diferente.
Exato.
Aí voltando lá pro episódio 1, que ele tava com aqueles deslizes temporais, ele criava alguma coisa lá e as consequências apareciam no presente, né? E aí quando ele viajou pro futuro, era o futuro mesmo da série, que a gente viu no episódio 4 agora.
Exatamente.
E ele foi podado, aí foi ele mesmo do futuro que podou
então,
ele.
Então, o que tá acontecendo é que na AVT não tinha linha temporal. Ela vivia fora. Toda a TVA ali era fora do espaço-tempo. Então não tinha passado, presente nem futuro. Era só aquilo ali.
Uhum.
E aí o que começou a acontecer depois de toda a crise, todos os problemas que a Sylvie causou matando aquele que permanece dentro da própria AVT, parece que ela tá conectada, na minha visão, à linha do tempo sagrada. Porque o Loki, ele volta no tempo ali, que nem o Luiz falou, e no futuro ele tava lá, ele se vê. Tipo, no último episódio,
ele se vê. Ele fala, um exemplo disso é quando ele fala lá com o Obi, né? Fala, ele volta no tempo e fala, não, cria um negócio. Mas só que no presente, ele, não, isso aí não existe.
Isso.
E aí começa...
Aí ele cria no passado e
fala, tem
lá,
aqui,
isso.
Ó.
Ele vai alterando a linha do tempo ali. Sabe o que eu acho? Eu tenho uma teoria sobre isso. A AVT, ela tá fora do tear temporal, né?
Sim.
O que o tear temporal faz, que eles explicaram? Ele pega o tempo bruto e refina numa linha do tempo.
Isso.
E aí as
ele transforma em coisa física.
E as linhas do tempo alternativas vão saindo de lá, né? O tempo bruto em si é como deveria funcionar sem o tear temporal, que é a forma que a viagem no tempo da Marvel acontece nos quadrinhos. Você viaja pro passado mesmo e altera. O Kang é assim, não tem variantes.
Tá, mas
então a VT, o tempo passa lá dentro dela, entendeu? Lá acontece. Não é que ela tá fora da linha do tempo criada pelo tear temporal.
Sim.
Mas...
No tempo do multiverso ela tá.
É o tempo bruto mesmo, que é como ele deveria ser, né? Porque quem criou o tear temporal e a linha do tempo sagrada foi aquele que permanece.
Então.
Que venceu a guerra, como ele explica quando a Miss Minutos mostra o flashback pra Ravonna, né?
Sim.
Fala, não, a gente, com a sua ajuda, eu venci a guerra, acabou tudo.
É engraçado
ele criou o tear temporal.
Esse negócio da guerra me deixou bem curioso, porque quando a Sylvie e o Loki chegam lá na Cidadela dos Fins dos Tempos, Ele conta a história até com aquela animaçãozinha que fica lá. Ele fala que ele pegou lá aquela fumaça, como é o nome dela?
Alioth.
Alioth, isso aí. E aí ele chega a pegar aquilo e consegue pegar os outros Kangs lá e prender todo mundo e dominar a linha do tempo sagrada pra ele, né?
Sim.
Só que aí agora já é uma outra, né? Parece que ele tinha realmente um exército, né, no caso.
Não, ele lutou a guerra com o exército. A Ravonna, ela era líder, né, general desse exército. E eles venceram todos os Kangs. E aí ele conseguiu coordenar toda a linha do tempo ali com a TVA. O que eu não consigo entender muito, parece que a Sylvie tá certa o tempo todo.
A Sylvie tá certa?
Porque, pensa só, o plano da Sylvie era, mata todas as versões daquele que permanece, destrói toda a TVA e deixa as linhas, o multiverso decidir
acabar
as linhas.
Acabar o tear temporal também,
porque
né?
Aí, olha só, se você acaba o tear temporal, você vai liberar todas as linhas temporais à vontade, não vai ter esses colapsos mais.
Ou não, ou ficou a linha do tempo só. que não foi...
Não. O natural não, é todas. Natural o natural, é elas têm ramificações.
Natural é a fonte da juventude.
Fake nerd. Então, tipo assim, pra que a TVA tá ali? Na visão, assim, não faz sentido ela tá ali.
Porque o Kang criou pra ter uma linha do tempo só, pra não ter multiverso, pra não ter versões do Kang.
Pra ele ficar poldando isso. É, mas isso. Se você não se importa com isso, larga lá o TA, larga a TVA e deixa as ramificações normais. O povo da TVA, todo mundo volta pra suas linhas, pra ter suas vidas normais. O multiverso é seguir normal. Mas é
Será que isso não aconteceu no final agora desse quarto episódio? Porque o TA temporal explodiu.
Se ele explodiu, ele quebrou as linhas.
É, destruiu a TVA. Uhum.
Andou normal, a TVA destruiu. A galera. Pode ser que a radiação, quando ela expandiu e foi pegando todo mundo que tava na TVA, foi levando elas pra a linha original delas, a linha temporal delas. Então, sei lá, o Morbius, ele foi pra linha temporal dele, viveu a vida dele. Também. E aí ninguém vai lembrar de nada. Só que aí a gente tem um problema. Se realmente essa teoria estiver certa, se a radiação da...
Radiação temporal.
A radiação temporal explodiu e pegou todo mundo, levou todo mundo pras suas linhas temporais normais, o Loki não tem mais uma linha temporal... Nem a Sylvie. A linha temporal deles foram podadas. O que acontece com esses que não tem pra onde voltar?
Mas sabe uma coisa?
Eles vão pra onde o Aleph tava, aquele mundo limbo, lá, o limbo. Uhum. Ou eles vão pra uma outra qualquer, ou é criada a nova deles, porque vai criar uma nova, ou eles ficam vagando aí, sei lá onde, e talvez só eles vão se lembrar disso.
Então, tem um ponto interessante que você falou, porque acho que no episódio 4 agora, eles fazem uma menção. Lembra quando a chefe do exército reuniu ali no episódio 3 e falou, vamos podar todas as linhas?
Lembro.
Aí podou todas, eram 30 linhas, eles até citam nesse episódio.
Eles até...
Que não eram linhas infinitas.
É, tu lembra
que... estavam se criando ainda.
Eles estavam se criando?
Eles falam... A todo instante se cria um monte. E de uma que criou, pode criar outra e vai
criando. Mas ali ele teve uma menção, acho que nesse episódio 4 agora, que fala, bom, o TA temporal ele tá muito sobrecarregado, porque ele tá tendo que cuidar de 30 linhas agora ao invés de uma.
E fala que os anéis, eles não conseguem suportar a quantidade de linhas.
Isso, eles falam o número de 30 linhas temporais, então não é, tipo, infinita. E aí...
Não, é infinito, só que ali só tinha 30.
Então, mas eles estavam cuidando de 30 linhas temporais naquele
momento. Ali naquele momento,
e ela foi lá e podou todas. Então, se ela podou todas, tem um limite, né? E... Nessa... O que que eu ia falar agora?
Eu até lembrei na primeira temporada, eu acho que você até trouxe esse assunto uma vez no podcast, que quando a linha do tempo, a ramificação da linha do tempo, ela passa até daquele símbolo vermelho lá, ela tem problemas de ser podada.
É, então, era isso que eu ia falar agora.
Era disso? Aí eles conseguem podar, com o bagulho
elasticado. Não, eles falam que foi podada, só que aí, nesse episódio 4 agora, ela disse que as linhas que foram podadas estavam crescendo novamente.
Entendi.
Então,
elas voltam, retornam.
Então elas iam voltar de qualquer jeito. Eles ficam só podando ele. Talvez sejam 30 linhas que
surgem. É tipo o cabelo.
Da linha
você
sagrada.
Volta.
Não, e aí não, dessas que saíram, saiam mais. Uhum. E aí que fica a parte infinita.
Eu acho que não são só 30. Das 30 que... naquele momento ali, só 30 tinham... Porque como que cria? De acordo com alguma decisão da linha sagrada, cria alguma outra. Sim. É assim que vai criando novas linhas temporais.
Naquele momento,
tinha criado só 30. Eles falaram só 30.
Uhum.
Mas não quer dizer que 30 era o limite, entendeu? Até porque... Como é que tu vai segurar? Como é que vai saber que é o limite?
É, então, porque a Marvel falta muita explicação, cara. Porque a gente não sabe se essas linhas alternativas da linha do tempo sagrada são realmente outros universos, né?
Ah, eu acho que são.
Porque a viagem no tempo era, tipo, realmente, um outro universo físico.
Não, é, e uma coisa...
Por exemplo, o 838, ele é uma linha alternativa do UCM ou é um outro universo mesmo?
Isso que é bizarro. Entendeu? Porque, por exemplo, o Kevin Feige, recentemente, ele confirmou que todas as produções de tudo que a Marvel já participou, já fez, série, filme antigo, lá de 1900 não sei quando, tudo faz parte do multiverso da Marvel, do MCU. Se tudo faz parte, como que isso é possível...
Fã número um.
Como que isso é possível com base nessa linha do tempo sagrada? Porque até onde a gente sabe, a linha do tempo sagrada, ela que gera novas ramificações a partir delas e decisões ali dentro. Então, o Loki pegou o Tesseract, criou e fugiu para um lugar.
Parece que a única que não pode ser podada é a sagrada.
É a sagrada.
A linha do tempo sagrada é a linha do tempo onde o Nathaniel Richards nasceu.
Eles não falaram isso também.
Falaram isso.
Só se for ela sagrada lá no futuro.
Porque, tipo,
né?
Assim, qual Kang é da linha do tempo sagrada? É o que apareceu no Quantumania?
Não,
ou
a do
que a gente viu no Quantumania é de outro universo também.
Não sabe. Dá pra saber.
Tem um monte de coisa que dá pra saber.
Ele fala
que
sabe.
Assim, por várias como linhas. Que aquele que permanece escolheu que essa seria a linha do tempo sagrado?
Talvez, naquele negócio que tava mostrando, ela era muito mais grossa. Uhum. Nas animações, onde tava mostrando. Então, talvez, o
Mas
multiverso...
Mas é onde eles estão tendo o controle, né? Pode ser que ele destaque aquilo lá como maior.
Assim, certeza não sei, mas eu acho que por ela ser maior, lá na, visualmente na imagem deles, eu acho que eles veem que, tipo, essa ele não tem como mexer. Essa é do multiverso. É uma,
então
é um
multiverso
poder.
Ele não surgiu junto com o primeiro universo. Nasceu o primeiro universo pra depois ramificar o multiverso? Ou quando foi criada uma coisa, tudo foi criado?
Isso nos quadrinhos é o primeiro firmamento, ele é o universo. Primeiro cria o sétimo cosmos, e do sétimo cosmos, que é o universo, começam a criar as coisas ali, as decisões. E cada decisão vai criando um mundo, cria uma realidade. Acho que é mais ou menos isso.
Então tem um primordial.
Tem.
Que parece ser... Porra, não sei nem se pode dizer se é a linha do tempo sagrado.
Mas
porque
quem criou
antes,
a linha do...
Porque teve antes da linha do tempo sagrado, que era a putaria toda.
E quem criou a linha do tempo sagrado foi... Ou aquele que permanece.
Aquele que permanece.
Não. Ele não criou a linha do tempo sagrado. O que a gente sabe é que ele começou a podar as linhas
não,
do tempo.
Não, ele criou a linha do tempo sagrado. Isso explica na primeira temporada. Ele pegou ele criou o Terra Temporal.
Exato.
O Terra Temporal é o que cria a linha do tempo sagrada. Uhum. Ele criou e juntou todas as linhas alternativas que tinham antes dele em uma linha do tempo só. Explica isso na primeira temporada.
Impedindo que ramificações aconteçam.
E ficou podando ramificações alternativas. Então a linha do tempo sagrado é ele que criou. Entendeu?
Beleza.
Ou ele chegou no estudo pra saber qual que era a linha do tempo sagrado? Não tem explicação.
Pelo que eu me lembro na primeira temporada, ele conta que... Não ele conta, eles contam, a Miss Minutos conta que os guardiões do tempo
criaram
então, a linha do tempo sagrada.
O que dá a entender é que tem a linha do tempo sagrada, mas será que ela é tão sagrada assim? É isso que eu quero chegar nesse ponto.
Tá.
Tipo assim, será que realmente ela é a principal? Ou se foi escolhido que ela se tornasse a principal?
É, por exemplo, nos quadrinhos tem a principal, que é 616.
Sim.
Então tudo que acontece não importa, é 616. O Kevin Feige já falou várias vezes que se baseava nos quadrinhos, que o MCU também era 616, aí depois teve aquele lance de 9000 não sei o quê. Então parece que, tipo, sim, o MCU é a realidade original, até onde aconteceu os filmes, os principais eventos. E a gente sabe que o MCU todo, os filmes ali, estão dentro... da linha temporal.
Então
na lógica, sim, ela é a linha temporal principal, a linha que funciona, né?
Por exemplo, tem essa parada do que você citou do Aranha-Verso agora, né? Porque lá eles falam que a Terra, o CM é a Terra 199.999. E a gente teve o Spider-Man do jogo aparecendo lá no filme também.
Uhum.
Então, é um multiverso infinito, basicamente. É.
Sim, então, aí chega na parada de cair no Miguel O'Hara. Ele acredita em uma coisa, mas a gente sabe que ele tá errado.
Sim.
Entendeu? Na questão de eventos canônicos e tal. Até porque muita coisa não faz muito sentido na animação. Aí beleza, é outra coisa, mas tá dentro do multiverso da Marvel também.
Sim,
aquilo lá faz alguma parada. Tanto que a gente vê o Tom Holland, vê um Andrew Garfield ali aparecendo.
É.
Então, como que a gente viu lá explodindo agora as linhas do tempo e tal. Será que isso vai prejudicar a linha do tempo sagrada? Ao ponto de, tipo assim, ou ela deixou de existir, que eu acredito que não... Ou essas ramificações vão atrapalhar o desempenho dessa linha do tempo sagrada num espaço contínuo?
Cara, eu acho que pode e vai gerar as incursões também junto.
O que eu lembro, vou até citar o pós-crédito do Quantumania e também a descrição que tinha lá quando a gente teve acesso à explicação e vazamento dessa cena pós-crédito, que é exatamente a mesma coisa. É, a cena basicamente acontece com o Kang lá, né? O conselho dos Kang, as três variantes Centurião, Imortus e... Qual era o outro?
Ramatut
falando, a gente tem que parar eles porque senão eles vão ameaçar tudo aquilo que a gente criou. E aí eles olham e a gente vê várias linhas do tempo. Aquelas linhas do tempo, elas estavam interconectadas. Elas não estavam, tipo, aqui um fio e várias assim, só surgindo. Elas estavam realmente, parece que se juntando.
Como uma teia, né?
Como uma teia aparecendo.
É o princípio da teia da vida.
Pois é, então... Aparentemente, isso da, até com a explicação dessa cena pós-crédito que tinha saído antes da cena pós-crédito mesmo, falavam que os Vingadores, né, os heróis, tudo, estavam ameaçando as linhas do tempo interconectadas. Então, eu acho que isso daí também pode ser uma coisa que, tipo, tá fazendo com que os Kangs e até mesmo vai afetar as linhas do tempo. Então, é uma coisa dentro dessas linhas do tempo. As linhas do tempo interconectadas, elas não podem ser afetadas porque os Kangs estão, tipo... meio que comandando elas, deu pra entender?
Aqueles Kangs que aparecem no final
Eles não querem que as linhas do tempo interconectadas sejam afetadas, porque é isso que elas estão lá acontecendo. Elas estão desse jeito, elas estão conectadas. A gente consegue ver na cena pós-crédito. E... só que antes, né, a gente vê que muitas só estão surgindo.
Entendeu o ponto que eu queria chegar?
Eu entendi, mas
não é que a sua explicação tá confusa.
O quê?
Não é que a sua explicação tá confusa, é confuso o jeito que a Marvel tá fazendo mesmo.
Ah, não, tá.
Porque na série do Loki eles falam que é uma coisa, né? E essa própria segunda temporada, ela tá quebrando muitas coisas que foram estabelecidas lá na primeira. Que bom, você não pode viajar no tempo na VT. Que a VT não passa o tempo aqui. Mas a gente viu agora que sim, passa o tempo lá. E dá pra desligar o negócio e eles usarem magia lá também.
Não, isso é bizarro. Quando ele falou isso, eu pensei... Vai lá, abre a gaveta das joias do infinito e vira um deus.
Aí fala...
O que ele quiser.
Então...
Porra, é real, hein?
Pelo que parece, cara, tudo que foi estabelecido de viagem no tempo, lá na primeira temporada de Loki, não faz muito sentido mais agora, né?
Ah, perdão, quem... A VT é gigante, né? Toda hora que mostra assim, aquela telinha ali da a janela, você vê ela gigante.
Tem uma
da
cidade
gigante.
Gigante ali, né?
E provavelmente não é só seres humanos que estão ali. Deve ter um monte de espécie, outros magos, bruxos, feiticeiros.
Loki trabalha com isso.
Será que uma galera também não desbloqueou os poderes e tá livre ali agora também? Já que desligou tudo?
Pode acontecer, mas acho que eles não vão usar.
Eu acho difícil.
Não,
legal.
Não vão.
Só tem dois episódios agora.
Mas, ó, não sei se tipo, com base do que tem de vazamento de Deadpool 3 e tudo mais, não sei se a VT termina, não. Tipo, explode e é isso. Eu acho que esse palavra vai continuar.
Não, assim, vamos lá. Qual é a teoria? Eu acho que a mais legal seria... Acabou tudo. Explodiu, acabou.
Não, eu ia achar foda.
Ia ser muito corajoso.
Mas aquela radiação mata, não foi?
Não sabemos se mata.
Ele foi desintegrado.
Porra, como não sabemos se mata?
Não sabemos, não sabemos.
Que isso?
Isso é aquilo... Mano, por exemplo...
É o que eles dizem.
Não sabemos.
É o que eles dizem. Por exemplo, ser podado no começo, a gente achava que morria.
A bola tem um ponto.
Eles não sabem se mata.
Porque quando você é podado, o que acontece? As suas moléculas são destruídas a nível atômico. Você achava que você acabou, né? Foi desintegrado. Mas vai lá pro limbo.
Outro exemplo. A Mantis e o Drax também foram atingidos.
Eu acredito que eu vou pra algum lugar se eu morrer agora aqui, né? Eu acredito nisso.
A Mantis...
Não, mas não é que ele foi o espírito dele. O corpo realmente foi transportado.
Só foi teleportado,
é. E a mãe, o cara tá falando do ponto aqui lá do Guerra Infinita, né? Que é a joia da realidade.
Isso. O Thanos, ele usa a joia da realidade. A Mantis e o Drax são desfeitos daquela mesma forma. E eles voltam à vida.
Então o John Krasinski que tá vivo.
Ele não.
Ah, mas ele virou um macarrão igual o Victor Tavares.
Mas aí o poder foi diferente. A Wanda usou...
Não foi alteração de realidade?
Igual
a joia da realidade do Thanos?
Talvez, não sei.
Já pensou assim, volta
o
John Krasinski?
Não, mas o que eu acho? Eu acho que o Victor Timely, ele vai voltar em algum outro momento, ele foi pra algum lugar. E eu acho que todo mundo que foi atingido por essa explosão ali do ter sido destruído, eu acho que todos eles vão voltar pras suas linhas do tempo e a TVA vai ser destruída.
E se eles só voltar no tempo? Tipo efeito borboleta mesmo.
Mas quem? Todos? Isso que é foda.
Eles estão ali, tipo, o bagulho tá explodindo, o fogo tá chegando neles. Mas
eles vão voltar no passado da própria VT, você tá falando?
No passado do Victor Timely. Lá onde eles estavam, lá em 1893.
Teria que abrir a porta lá, o Tempipad e ir, né? Ia sair dali, eles iam ficar vivos.
Daí eles impediam a morte dele também.
Eles só fogem.
Não, mas aí, a parada é que, vamos supor, ele sumiu, ou ele morreu, não sei.
Tá.
Mas todo mundo também foi pego. Então o que aconteceu com ele vai acontecer com todo mundo igual. Nessa lógica.
Não, mas
não aconteceu ainda.
A radiação tá pra chegar, O Loki tá vivo lá. É. Ele poderia só voltar. Não, ele pode voltar pro passado da própria vida.
Você acha que ele tá vivo? Você acha que já não explodiu tudo? Ficou tudo branco?
Ah, eles ficaram assim, o negócio tava vindo, a onda indo até eles.
Aí ficou tudo branco na tela.
Ah, mas pode ser só uma visão.
Pô, mas eles são muito burros também, se não fizer nada, né? Daria tempo. Abre o TV Pad e sai de lá.
Ah, já
não,
muito
mas tava tudo desativado,
nível,
não tava? Não tava
não, para... reiniciaram, não tiveram acesso.
Então a Miss Minutes não tá mais
controlando.
É mas é que sem o TA, eu acho que você não tem nem pra onde ir, sei lá.
Mas se você volta no passado e o TA explodiu no futuro, se bem que tá fora do espaço-tempo, né?
É, também.
Então, eles estão no espaço-tempo, o tempo passa lá, ele pode...
Mas o TA tá num tempo?
Tá.
Tá num espaço?
Tá.
Ou ele tá fora daquilo?
É porque a VT, o Loki não viajou pro... O próprio Loki, no episódio 1, ele foi lá pro futuro antes do Terra explodir. E depois ele voltou pro passado.
E se ele voltar só, tipo assim, 20 minutos antes?
É, talvez daria.
Pode ser.
Só que aí teria mais de um Loki lá, né? Cara, já tinha dois e um foi podado. Teria mais de um Loki naquele mesmo período do tempo também.
Mano, eu vi um cara que alguém comentou que eu não consegui achar, que ele falou o seguinte. E se Guerras Secretas foi essa Guerra dos Kangs? E aquele que permanece venceu a Guerras Secretas?
É um loop.
Eu vou achar meio...
E aí isso vai chegar lá depois. Aí no meio dessas guerras secretas, diferente da outra, que foi só dos Kangs, agora os heróis vão ter que se meter nisso também.
Não, acho que essa guerra aí tem que ser a dinastia de Kang, porque aí são vários Kang lutando entre si. Aí é a dinastia do Kang, ok. Que tem um Vingador da dinastia de Kang. Agora, o Guerras Secretas não pode se resumir ao Kang. Ele é um...
Não se resumir, mas os heróis se entrariam ali também no meio.
É porque o casal
vai ter, dominar, é que não vai ter o Beyonder, até onde a gente sabe. Então não vai ter uma entidade que vai juntar os heróis.
Mas talvez tenha. Onde é que você viu que não vai ter o Beyonder?
É que não foi muito construído nessa parte cósmica. Por exemplo, a TVA tá metendo a mão lá em um monte de coisa de tempo e ninguém se envolve. Nenhuma realidade. Eles matam bilhões,
se envolvem na hora do Guerra Secreta.
Porra, é bem possível, mano.
Entendeu?
O Thanos só descaralhou no filme dele, tá ligado? Guerra Infinita,
é
mesmo.
É verdade, vai que ele só...
Falou, então, vamos, então vamos
então
lá,
então Dinastia, né? De Kang, o Kang faz muita merda, mas, tipo assim, é o clima de tudo isso que tá vendo. Aí o Bruno fala, pô, aí não dá. Agora eu vou ter que dar uma ordem nessa galera.
Será? Porque a merda mais foi, tipo, matar todo mundo. Ele deixou só uma linha temporal. Existe merda mais que isso? De ficar fora do espaço-tempo e matar todo mundo?
Acho que tem, mano.
Seria destruir até a linha temporal principal.
Exato,
aí.
Então.
É. Oh, tem, eu falou de... Do, aquele que permanece, achei muito foda dele, o corpo dele lá morto, velho.
É, ele é todo integrado.
Nossa, aquilo ali foi muito bom. É. Cara, não esperava por aqui.
Pô, vendo o Jonathan Majors atuar assim, vocês não acham que eles tinham que ter escolhido, tipo, uma versão pra ser trabalhada desde o começo pra gente ser o queridinho da galera? Porque, tipo, o Victor Time, ele já foi mó legal.
Foi muito
tipo
legal,
assim, aí tava todo mundo gostando dele.
É.
Então, tipo assim, você tem que escolher alguém... Pra ele ser trabalhado ali e, tipo assim, até ele criar pode até se tornar o quê? Ele, criar, né? Um vínculo, né?
É.
De vez só ficar atacando variante.
Tinha que ser o conquistador, né? Do Quantumania.
É. Continuando exaltando o Victor Time, de, pô, adorei a cena da Sylvie não matar ele, velho.
É.
Mano, aquela cena eu fiquei tenso do começo ao fim, velho. Eu falei.
O texto dele falando, né?
É tipo, pô, eu não sou aquele cara. Eu posso fazer um bagulho diferente.
Você não conhece meu coração.
Nossa, aquilo dali.
Eu acho que todos os Kangs são corrompidos. Todos têm que passar pelos processos de bonzinho, vilão, vilão. Bonzinho, vilão.
Evento canônico,
mano. É, eu acho que todos são, mano. Na real, porque nos quadrinhos é isso, né? Um é versão do outro que se arrependeu, mas o outro voltou a ser vilão de novo, e o outro é vilão quando quer. É sinistro.
Então o Miguel O'Hara tá certo, né? Então. Não pode dar todo mundo, matar todo mundo.
O Miguel O'Hara é a Sylvie do Arenaverso.
É, tá ligado.
É que Miguel O'Hara também ele não tem acesso à TVA.
Pois é.
Tipo, ele tá num local ali interessante pra poder viajar no tempo.
Mas a Sociedade da Aranha é melhor que a TVA.
Porra, não eu gostaria estar mais
eles
lá.
Eles não têm controle das linhas temporais como a TVA tem.
É, não precisa, tá certo não ter?
Não, o teu controle é o que o Loki fala. Então esse é o poder de um deus? Tipo, eles podem destruir realidades ou criar realidades. O Miguel O'Hara não, ele consegue às vezes...
Ele viaja pra uma pra tentar impedir os outros de fazer merda.
Ele tenta, a TVA pode, entendeu?
Ah, explodiu lá.
Mas pode.
Sociedade da Aranha.
Mas pode.
Não, Sociedade da Aranha, volta aí, se você é Sociedade da Aranha
não.
Ou TVA.
Eu pô, é muito mais fã do Miranha que
se
existe.
Se eu posso ganhar dois ingressos, você pode visitar a VT ou a Sociedade da Aranha.
Sociedade da Aranha, né, pô.
Vamos lá, né?
Mas aí, é fã dos Aranhas e fã da VT, porra. Não tem nem como.
Vai lá pra sua VT lá.
Porra.
É, realmente.
Tá. Mas é, porra, Loki tá bom pra caramba. Esse episódio 4 foi sinistro. Quero ver o que eles vão fazer. A série Loki, cara, né, já era a melhor série da Marvel, agora se torna ainda mais pra mim. E diferente, que a gente tinha sempre um problema com essas séries da Marvel, e séries no geral, que começa bem, faz uma barriga, e às vezes finaliza bem, e às vezes finaliza mal. Loki, pra mim, a cada episódio, tá melhor. É. E a gente tá no quarto, e normalmente no quarto é onde decai.
Vai ter 6 episódios.
Seis episódios.
E agora então, não tem como ficar ruim.
Porra,
se eles fizerem o próximo ruim, é hoje competência de
é porque eu nunca esperei tanto por uma quinta-feira na vida, mano. Eu quero o cara que
chega
quinta.
Nunca.
Nunca. Nunca eu me lembro.
O Ultimato estreou numa quinta, eu
acho. Caralho. Aí
você. Aí ele
bateu, bateu muito baixo, gente.
O Noé foi numa quinta também.
Nossa, mas, pô, cara, tá num hype legal. Eu tô gostando demais da série. E eu tô gostando. Porra, tá tendo até vontade de criar umas teorias, mano. Porra.
É.
Eu não sei, é tipo, eu acho que é porque tem que ser. Um efeito que vai acontecer em outras coisas também.
É que é orgânico,
e outras tem que puxar,
cara,
em outras produções.
Mutantes, mano.
Mutantes.
Deadpool 3.
Acaba com a musiquinha lá.
Caralho.
De novo, Gomes Marvel.
Gomes
nossa,
Marvel. Pois é, porque a próxima produção depois é o Capitão Marvel.
The Marvel.
The Marvel,
até onde a gente sabe, segundo esses vazamentos da cena pós-créditos, vai ter conexão com o universo, o multiverso também. Eu não sei muito como que eles vão interligar essas coisas aí. Talvez, no final de Loki, vai ter algum problema multiversal, assim, de ligar todas as linhas temporais. Porque até onde a gente sabe, tem incursões já rolando, né? O Doutor Estranho já foi chamado pra resolver uma incursão com a Cleia. Naquele momento, o Doutor Estranho Sombrio já tinha passado por uma incursão. O Universo 838 também passou pela incursão ali.
O 838 passou no passado e o do Sinistro, né?
Isso.
Tava
acontecendo.
Tava na hora ali a incursão.
E a Cleia falou que esse negócio aí causou uma incursão. O Doutor Estranho da Terra Normal ali causou uma incursão.
Mas
então
ele causou com a dele? Com o universo do Dormammu?
Eu acho que ele causou salvando a América Chaves, perturbando a Wanda.
Fazendo
a dominação onírica. Eu acho que tudo isso aí causou uma nova. Então, essa nova incursão, talvez, inclusive, pode ser o problema do Loki agora. Porque o Loki só tá lidando com linhas temporais. Mas e se ele começar a lidar com realidades se chocando por culpa disso também?
Mas aí você tá presumindo, geralmente, que o universo alternativo não é a mesma coisa que linhas alternativas que mostraram na TVA.
Isso.
Outro universo é outra parada, não é aquela outra linha ramificada.
Isso. Só se voltar no tempo que você mexe com a TVA. Se você não voltar no tempo... Porque Porque na minha cabeça, o correto, depois que a Marvel, nessa segunda temporada, começou a bugar esses conceitos todos que ela já explicou, era que existe universo e linha temporal. Uhum. Cada universo tem a sua linha temporal. E cada universo tem a sua linha temporal principal. Então, por exemplo...
as alternativas daquele próprio
universo. Porque, por exemplo... o Homem não faz muito sentido, não consigo entender isso direito. Por exemplo, o Homem-Aranha do Tobey, ele tá no universo.
Tá.
Ele não é o passado da linha temporal primária.
Ele não é
primária,
uma linha alternativa do CM,
do
né?
CM, então ele é um outro universo. E na linha temporal, o conceito que eles explicam pra gente, que a linha temporal principal ali da TVA que eles controlam, é que a partir dela que nascem outras ramificações. E a partir dessas novas ramificações...
Ramificação não é outro universo.
Não, é outro universo.
Pior que não faz o menor sentido, né?
Como, por exemplo, a Sylvie...
O Homem-Aranha do Tom Holland resolveu... Tá, vou trilhar um outro caminho agora aqui.
E virou
e aí surge o Tobacuara.
Tá ligado? A mãe dele saiu do carro.
Então, tipo,
anos antes.
É muito confuso. A não ser se tentar falar assim... Ah, não, mas... Lá, muito tempo atrás, alguma coisa aconteceu pra que o Peter Parker fosse diferente. Ele já se tornasse Peter Parker naquela época.
Tirou o pé.
O que eu acho que é... Tem várias realidades no multiverso. A TVA não tem controle de realidades, ela tem controle das linhas temporais de uma realidade.
Do meio-meia só, é o da Marvel.
Eu acho que sim, por exemplo.
Mas e os outros Locks?
Que eles realmente.
Eles não são de outros universos.
Tem o Lock mais velho, né?
Não, mas lá ainda
tem
não.
Tem mulher, tem o jacaré.
Tem o velhaço.
Eles não são da mesma linha do tempo.
Já quero até alguma coisa.
É verdade, como é que é?
Não. Dá sim, calma.
O Thor é um sapo.
Ainda dá.
Não, mas o Thor sapo dá. Que é,
é só o sapo tudo, levantar
calma, a todos ainda dá. Por exemplo, o Thor mulher. Aí que eu falei, pode ser muito tempo atrás, alguma coisa aconteceu, que nessa linha do tempo sagrada, o Thor nasceu. Tá. Que é o Thor, Tom Hiddleston. Pode ser que muito tempo atrás, alguma coisa aconteceu, pra que a mãe dele... tivesse uma filha ao invés de um filho. Então, se for muito tempo atrás, alguma coisa
foi
pode ser modificada.
Hoje.
Coisa assim, alguma coisa mudou.
Porque a Sylvie virou uma mulher, né, também.
Mas é o que a gente fala, alguma coisa que mudou lá atrás que vai mudando. Então, coisas assim dá pra fazer. Tipo, o que não dá pra mim é um Peter Parker como o Tobey Maguire naquela época antiga. Ah, então agora...
Não, mas aí daria.
O antigo do Tobey é o quê? 20 anos antes. O antigo do Thor é 1.500 anos.
É. Pô, então, se dá pro Loki virar um jacaré...
anos atrás, uma outra pessoa saiu com a outra.
Tem que voltar,
não, mas
né?
O próprio Peter Parker...
No passado, por exemplo, imagina que 200 anos atrás no CM, que é menos do que o do Loki, por exemplo, 200 anos,
não dá.
Parker saiu com outro cara. Aí nasceu um Richard Parker diferente, com outra Maria Parker, que nasceu
pode
ser. No passado.
Dá pra fazer.
Daria, se alterasse bem.
Entendeu? Se lá no passado você mexe assim, pô, tem a May Parker. E ela só é Parker porque, sei lá, o pai dela...
Eu não tô falando dela.
Tem dinossauro.
Jurassic Parker.
É que essa porra é muito complexa pra gente pensar. Vamos lá. Nesse caso aí, teria que ser, porque a Sylvie ainda é o Loki. Ela ainda é o Loki. Biologicamente, um espermatozoide chegou primeiro ali e mudou. Beleza.
Mas e o Loki velho, que aparece na primeira temporada?
Ele vem da linha temporal pro futuro. Aí ele velho. Aí funciona. O que buga é quando é realidade. Por exemplo, como que você explica... sei lá, o universo 838 que tem um... Não sei.
É tudo parecido, doutor.
Esses são parecidos. Teria que...
Tem um mutante lá, então alguma coisa no passado, tipo, lá no início da Terra... Fez o gene, mas o gene não pode ser no CM também.
Não, esse funciona ainda como linha do tempo. O de universo que mais pega é um do Tobey, por exemplo. Pois ou dos Homens-Aranhas lá, da Sociedade da Aranha. Ali buga muito.
A Marvel pegou um problema pra ela, é que ela não consegue explicar, velho. Não consegue.
Não, ela consegue.
É que nos quadrinhos ela consegue bem. É que nos filmes embugou ainda. E a gente tá... Também, olha só, é uma discussão complexa de viagem no tempo, realidades.
E a gente,
que a gente tá.
O oficial também.
A gente só tá no meio do caminho. Quando finalizar, a gente vai ter entendido.
Mas o que dá pra fazer dessa questão do Tobey, se eles quiserem falar que realmente a linha do tempo alternativa é um universo alternativo também, é aquilo que a gente tava falando. A linha ramificada do Tobey surgiu mais pra trás, bem mais. Teve uma mudança lá.
Na minha cabeça,
com efeito borboleta.
Ele precisa ter a alma do Peter Parker. Pra ser a alma dele, pra ser o Peter Parker igual o Loki é o Loki, a Sylvie é o Loki também.
Mas tem Lokis de aparências diferentes também.
Então, aparência pode, mas...
E o jacaré?
Mas aí é magia.
Ou então ele pertence ao... Ah, porra!
Eu lembro que na primeira temporada o Mobius falou: eu não lembro nunca de ter, da TAVT, ter podado um jacaré.
Ali é um do livro coletivo.
Acho que aquilo ali é infiltrado, tipo, gente.
A linha do Tobey surgiria de um evento Nexus de muitos anos atrás, entendeu? Milhares de anos. que impactou e foi tendo diferenças bem maiores.
Sim.
A do 838, ela tem coisas parecidas, porque foi uma ramificação que surgiu num ponto...
Recente,
mais um pouco recente.
Não, beleza, dá pra fazer também.
Ou é uma ramificação que surgiu de uma outra ramificação, que surgiu de outra, de outra, de outra.
Porra, eles podiam explicar que nem o Hulk explicou o bagulho lá, fascina.
É.
Naquela época, que dá pra entender daquela época.
É porque era uma coisa simples também, aquilo que a Marvel fez no Ultimato... Era muito baseado na mecânica quântica, né?
Sim.
Que na interpretação de muitos mundos, na verdade. Que é universos alternativos baseados na frequência que os átomos vibram.
Olha o que o Eduardo Borges mandou pra gente. A linha do tempo sagrada envolve os multiversos. A linha sagrada
já
seria...
Já falou multiversos, tá errado. É multiverso.
A linha sagrada seria um amontoado de poucas linhas, de poucos universos. Um bloco controlado, aonde não tivessem variantes do Kang para se encontrarem. Então, será que aquele universo que, por algum acaso, por exemplo, no do Tobey, não teve um Kang ali, eles não vão se importar com aquilo ali. Eles só podam quando vai gerar um Kang.
É, mas como que eles vão monitorar isso?
Aí é o trabalho da TVA. Eles falam, inclusive, isso. Quando gera uma realidade que eu acho que vai gerar um Kang, que eles podam. Porque tem outras rolando.
Não tem o Reed Richards, será? Porque se tiver Reed Richards, tem Nathaniel Richards, né?
Na lógica, talvez seja isso. É muito bizarro. A gente vai ter que esperar os próximos passos. Eu acho que o final de Loki vai explicar bem isso.
Eu fiquei curioso pra saber quem é o Kang, né? O aquele que permanece da linha do tempo sagrado. Quem é
o... Não sabe
tipo assim, do universo que a gente vê dos filmes.
Pô, tá ligado? Mano.
Talvez ela tá em pé, porque justamente não tem.
Mas não é o que tá no Quantumania? O Quantumania?
Não, falaram que prenderam ele ali só.
Lembra de uma teoria legal, que tem uma versão do Kang, ele até chegou a aparecer naquele pós-crédito lá, que vários vão aparecendo do Conselho, que é um todo de terno, que ele teria... comprado a torre do Kang idiota, tá ligado? Que ele teria comprado a torre Stark. Eu não me lembro qual foi. Eu acho que se eu tô pesquisar, ele acha a teoria.
Tinha teorias do passado que seria o...
Você falou porra nenhuma, Tutuba.
Então, qual foi? Dependendo tudo é foda, já.
É que eu não nível pra caralho.
Aí é foda, pô.
Eu cheguei no limbo.
Aí é foda. Então, tinha teorias antigas que era o quarteto que tinha comprado a torre do Stark. É.
Eu prefiro que seja essa
e
verdade.
E tinha mais antigas, que foi o Victor Von Doom.
É verdade, tinha mesmo.
E tinha mais antigas, que era o Clarim de Ar ali. Clarim. E tinha mais antigas...
Clarim de Ar, acho que não, mano.
Não tinha.
Já Jonathan
lá. Na verdade, ele comprou, só que o Tony destruiu a Era de Ultron.
Ah, entendi.
Aquele prédio lá do Hulk lá.
Destruiu o Clarim.
Mano, de todas
essas... Homem de Ferro, herói ou ameaça.
A melhor teoria é que o Ultron tá vivo ainda. Essa é boa.
Nossa, caraca.
Nossa, essa aí desenterrou, hein?
Porra, outro
é isso. Mas ó, Loki... Porra, essa é boa. Essa era boa, viado. De todas essas... desses episódios aí, o 4 foi muito bom. Tempos. Muito bom. É difícil saber o que vai vir no quinto. Tô ansioso pra saber.
Vamos teorizar o que pode desencadear no final? O que vocês acham? Tipo, eu acho que vai aparecer outro Kang. Eu acho que vai aparecer.
Será que o Victor Time ele volta?
Eu não vou na teoria do cara, não. Pra mim, o cara virou miojo e já
que ele
era,
morreu,
mano.
Mesmo?
Mano, aquela...
Será que ele morreu?
Acho que é uma radiação lá.
Mas você acha que a radiação não pegou neles também? Porque fica tudo branco?
É que ele
não tava naquela proteção, né? Não tava naquela proteção lá.
Não, ele começa a pegar em tudo.
É que não sabe se quebrou aquela proteção. A gente não viu quebrando o vidro,
não viu quebrando, né, o vidro.
Pô, mas quebra os negócios dele tudo.
Pô, mano, a gente tem que falar daquela cena lá da... Do cubinho da galera morrendo, velho.
Ô, eles não mostraram, né?
Nossa, não mostravam, mano.
Foi Disney Friendly Family, não mostrou a galera toda quebrada lá.
Devia não, mas porque se mostra ali, viado, ia ter que aumentar muito o nível de
caraca,
idade ali.
Mas o que vocês acharam? Tipo, porra, não achei que seria tão brutal assim, velho.
Não, foi brutal, foi sinistro.
Mesmo não mostrando. Tipo,
foi. A Miss Minuto, mano, é bizarra. Ela é louca,
é
a vilã,
né?
É louquíssima.
Não, ela é a vilã do filme.
Esse é o problema de você dar poder pra uma inteligência artificial. Alexa,
ela é pior que o Ultron, mano. Ela é o Ultron que deveria ter sido.
Ela começou com
uma Alexa, mano. Ela começou com uma Alexa.
Alexa, vamos jogar xadrez e tal.
Vai, confia na Alexa aí, confia. Você
fica achando graça das inteligências imitando
os famosos de robô, assim, virar um Ultron ou
caramba.
Sei lá, mano.
Ela falando, só queria que você tivesse me dado um corpo. Eu falei, que isso,
cara? Ali ficou esquisito.
Ficou estranho pra caramba. Não,
ficou tenso, né? Ficou tenso essa cena.
Mas ele deu, é a Ravonna. A Ravonna é Miss Minuto.
Não é.
Não é.
É a teoria, mano. Ele
sai que
já dá alma.
Você não falou o quê?
Era a teoria, gente. Da
época. A época de Guerra Infinita, pô. A época de teoria.
É, teoria.
Teoria tá de teoria.
Marvel.
Eu acho que, mano, dá três produções da hora com esse negócio de multiverso, viagem no tempo. Tenho certeza que vai gerar
muita
teoria.
Não, ia falar, tipo, vocês lembram do... Não, pior
do
que...
Modok, lembra?
No Modok, eu lembro.
O filme Modok vai voltar.
Depois do Victor Time, ele podia ter sido tão bom, né, mano?
Hã?
Depois que eu vi o Victor Time, ele podia ter sido tão bom.
O Kang, né?
O Kang, cara. Porra, podia ter sido bom. Porque o Akane que permanece
não é da hora. Não no filme do Homem-Formiga, eles erraram aí, mano.
Tinha que ser o Modok no filme do cara do
Modok, aí tu pega o Kang. Bom, né? E tu
mas o Kang é legal. O problema é o jeito que ele foi trabalhado ali. Tipo assim, ele interpretando o Kang é legal.
Ele é legal, só todo o resto que é uma bosta.
É porque eu acho que não tinha como funcionar, porque ele era muito grandioso.
É porque nerfaram ele demais. Tipo assim, fizeram umas coisas meio inconstantes que não faz muito sentido.
É, quando ele aparece ali com o Homem-Formiga, aquela cena na prisão, é boa.
Aquela
cena da luta é boa também. Ele tinha que aparecer ali e sumir. Porque quanto mais ele aparece no filme do Homem-Formiga, mais ele faz parte desse universo que é tosco, que não funciona. E aí ele tem que diminuir pra ele caber no filme do Homem-Formiga. Então acho que ele tinha que aparecer só um pouquinho. E deixa, tipo,
igual Thanos. O Thanos lá no Vingadores 1, ou no Guardiões.
Só um imagina pouquinho.
Se o Thanos ou não tivesse... o Kang, né? É. Colocasse uma outra versão do Nathaniel Richards.
Pode ser
ali.
Também.
Porque imagina se o Thanos tivesse sido o vilão principal do Guardiões da Galáxia 1.
É.
Ia ser uma bosta. Ia ser uma bosta. Mas não, é o Rona, que trabalha pra ele, tem breves aparições ali.
Foi a parada. Eles pegaram o Thanos e botaram pra ser o vilão do Guardiões 1. Essa foi a parada. Eles pegaram
o
Kang.
Jeito que fizeram, ficou bom.
Não.
O Guardiões 1.
É, mas não botaram o Thanos pra ser o vilão principal ali.
Tem duas aparições, né? Aquela lá com o Rona, quando o Rona fala que não vai mais trabalhar pra ele.
E depois num telão.
E depois o telão no final.
É isso aí mesmo. Eu ia falar pra gente puxar uns superchats, mas tem mais coisa pra vocês falarem aí?
Cara, desse episódio de Loki, eu acho que não, assim. Eu tô gostando da série, tô curtindo, mas ainda não tá aquela, pô, hype incrível. Eu quero ver o que vai ser nesse episódio aqui agora. Se o episódio 5 realmente for bom, se tiver algum desfecho legal... pro final da temporada e aí deixar um gancho bom pro semi, aí vai ser hype.
Então, mas isso aqui é legal, porque tá difícil, tipo, a cultura pop tá embaixo, tá difícil criar hype com as coisas, só que eu quero muito ver o próximo episódio.
Eu quero ver o próximo,
não tô aquele hype, caraca, é um ultimato, eu preciso ver. Não, mas eu tô muito hypado, eu quero ver o que vai acontecer.
Tô muito curioso
pra saber o que vai acontecer.
Eu também tô gostando bastante, cara, tipo, me surpreendeu, não pela qualidade, porque eu falei, pô, a primeira temporada de Loki foi legal, a segunda não tem muito o que errar. Mas tá surpreendendo as escolhas. Então, tipo assim, o caminho que eles estão tomando de trazer a Miss Minutos como vilã junto com a Ravonna ali, trazer o Victor Time ali como um cara mais bonzinho, que tipo assim, pô, ele tá tentando ajudar, ele tá mostrando uma parada ali.
Ele não é mal, né?
É, por enquanto.
Só que ele é meio trambiqueiro também, meio, né?
Ele não passou nos eventos canônicos dele.
Mano, o cara é de 1890, tá ligado? Ele tá perdidaço ali. Mas eu tô gostando das escolhas que a série tá levando.
Eu achei interessante o negócio de, tipo, pô, eu só não consigo criar algo bom, algo da hora, assim, porque eu não tenho tecnologia na minha
época. Eu lembrei do Howard Stark, mano, nesse momento. Porque ele falava a mesma coisa pro Tony. Ele descobriu aquilo lá, que ele falou, não, eu tô limitado pela tecnologia do meu tempo, mas você vai descobrir esse novo elemento.
Pô, mas eu acho isso aí todo do gênero, até da história real. Imagina se Einstein tivesse hoje. Porra, as coisas que ele ia fazer...
Ou ele fosse TikToker. Talvez a dificuldade da época tenha moldado ele.
É verdade.
Pode ser mesmo.
Ele fala, mano, eu preciso descobrir as coisas. Aí hoje ele fala, já tem buraco negro aí.
Tem, porque ele já criou um paradoxo.
Já né,
Bom, inclusive, o Victor Timely, ele me lembrou muito a figura do Albert Einstein na cultura pop,
sim,
que eles
sim,
fazem,
com
né?
Certeza.
Os trejeitos dele,
eu chego a citar ele,
o
né,
visual.
No caso, o Obi fala, né, se não fosse a dificuldade da época e tal, ele seria maior que o Einstein.
Uhum.
Enquanto os dois se encontram, eu adorei isso também, mano. Um conversando com o outro e tal.
Mas e o Obi, você acha que são vilão? Que é um vilão?
Eu acho que não. Se bem que, agora com o Victor morrendo ali na frente, pode ser porque ele que mandou o cara ir lá.
Não, foi o Victor que...
Não, o Victor falou, não, eu vou.
Não, mas ele que mandou alguém ir lá, entendeu? Ele tá falando, tipo assim, vai lá, que vai dar certo.
Porra. Não tinha jeito, né, mas
Porra, se ele
foi o
vilão
que criou tudo da TVA também.
E aí, se ele for...
Ele fez o manual.
Caralho, se ele aperta o botãozinho aqui, ó, ele é holograma.
Ele é o Kang.
Ele é o Kang, mano. E ele é o cara que criou tudo, que fez tudo acontecer, tá por trás de tudo.
Ele é a Jada Alma,
caralho. Ele é a Jada Alma. O Ouroboros é a Jada Alma.
Ele vira a Jada Alma.
É porque o Ouroboros, ele é um personagem meio coringa nessa temporada, né? Porque...
Ele é um gênio,
ele
sabe tudo.
Ele que criou tudo. Uhum. Ele ficava lá sozinho.
Escreveu as regras.
Escreveu as regras, escreveu tudo. E ele que manda a galera fazer as coisas. Ele fala, ó, você vai lá. E no final do episódio 1, teve a questão do botão lá, né? Que o Morbius tava lá, o Loki não ia ser salvo e ele ia apertar o botão. Uhum. Pra, tipo, ele não tinha...
Será que tem outra parada também? O Aquele Que Permanece mandou entregar as regras que o Obi fez.
É.
É verdade.
Pro Victor Timely. Então, tudo que o Obi sabe realmente é muito importante.
Tanto que o Aquele Que Permanece confia tudo no Obi. No que o Obi escreveu, no que
o
Obi fez.
Mas o Obi não falou que ele criou o molde das regras da AVT com base no cientista Victor Timely? Ele falou isso.
É, mas isso é muito
então,
bizarro
de entender.
Então as
regras nunca existiram, é tipo a máquina do tempo.
É tipo o negócio da, do Yesterday lá.
É.
Que o cara viaja no tempo pra fazer as músicas do Beatles, o Beatles não surge, então ele é o Beatles.
Tá, mas se isso olha aqui, olha só. Se ele realmente criou as coisas baseado no que o Victor Timely também escreveu, em anotações... Sim. Aquele que permanece sabia de tudo isso. Sabia do Victor Timely.
Sabia
do Obi.
Então o Obi é o Kang.
Não, mas... Pô, isso não, é muito bizarro. Verdade, tipo, não, olha, é só, aquele que permanece sabia que o Victor Timely era tão pica que criou a AVT. Aquele que permanece sabia que o...
Não, que o Victor Timely criou a AVT?
Naquele momento ele já tinha
mas criado. Mas aquele que permanece é o Victor Timely ou não?
Não é.
Não.
Isso aqui é bizarro. Olha, calma aí, entenda de novo, olha só.
Até me viu do falar, você nunca vai ser...
Aquele que permanece, no momento em que ele tava lá, já tinha conquistado tudo, que a Sylvia mata ele, esse momento todo que ele existiu, o Ouroboros já tinha criado o manual se baseado no Victor Timely.
Victor Timely,
então
sim.
Naquele momento o Victor Timely já tinha criado tudo. Mas aquele permanece estava... Tipo,
mas a Victor Time não existia. Porque o Victor Time, só a variante dele só surgiu...
Não, mas o Victor Time só criou as coisas porque quando ele era criança, o manual ficou lá pra ele.
Sim.
Né?
E quem mandou o manual pra ele?
Só que não, mas antes...
Mas ele mandou a Ravonna depois que morreu.
Entregar lá.
Mas antes...
Não, mas olha só,
antes de entregar isso pra ele...
Só foi feito.
O Ouroboros já tava com o manual feito,
já
tudo
tava
feito.
Com o manual feito.
Só se for um outro Victor Time.
Sei lá, viado.
Não, quem criou foi o Ouroboros. Isso foi. Tá lá na capinha lá.
Mas o Ouroboros só criou baseado nas coisas do Victor Timely.
Sim. Não fala isso.
Só que o Victor Timely só tem acesso ali agora. E
porque
antes?
Não existe antes. Porque não existe antes.
Não, mas
ele não foi ramificado antes.
Às vezes tem os estudos que o Victor Timely deixou antes de morrer, né? Porque ele passou anos sendo um inventor. E tinha muita coisa, só que
ele não morreu ainda.
É, só que ele inventou tudo isso com base no livro que o Ouroboros fez com base no dele. Então é tipo aquela
pô,
questão...
Pô, tem uma parada disso, eu esqueci o nome desse negócio.
Não é o
paradoxo.
Não, paradoxo de não sei o quê.
Bootstrap,
é.
Bootstrap.
Que é o da máquina do tempo lá de Dark, né? Que é tipo assim, tem
você
a máquina
é minha mãe.
Do tempo.
Não,
aí,
eu sou minha mãe.
Efeito bootstrap,
Aí o cara viaja no tempo e leva pro inventor. Fala, ó, cria uma máquina igual essa. Ele cria, essa envelhece, aí vai pro futuro, cara.
Volta,
então a máquina nunca foi criada por ninguém, né? É basicamente
é
isso.
Tipo isso.
Essas regras da AVT também, se for assim, nunca foram criadas. Porque o Victor Timely criou com base no que o Ouroboros fez. E o Ouroboros fez com base no que o Victor Timely tinha feito.
Sim.
Então, tipo assim, ela foi passada pro Victor Timely. O Victor Timely criou toda a tecnologia com base nela. Uhum. Aí o Ouroboros estudou a tecnologia do Victor Timely, criou. E aí, aquele que permanece usou tudo, criou a AVT, depois botou. Então é nunca.
Mano, doideira.
Criado por ninguém.
O pessoal lembrou aqui, ó. Galactus já vai ser o vilão do primeiro filme do Quarteto Fantástico.
É rumor isso aí, né?
É.
Ah, mas tem uns rumores saindo aí.
Acho que pode rolar, mano. Acho que pode rolar.
Oh, mas tem o rumor é que o elenco tá fechado já e que o Jake Gyllenhaal vai ser mesmo o Reed Richards.
Duvido.
Caramba.
Oh, vai ser uma bosta, porque ele já foi um mistério.
Já.
Só que a Marvel faz isso. Ela fez com a atriz da Cersei lá do Eternos, que ela já foi um personagem, foi outro.
Só que... Mas... fez mais vezes ou fez só essa?
Eu acho que teve mais
um. Teve o maluco do Thor, eu acho.
Ah, o Chris Evans
mas é
no universo.
Gente.
O Chris Evans na Marvel já foi
não,
dois
mas
personagens.
O Chris Evans não foi da linha principal.
Do CM,
ele foi do quarteto de outro universo.
Mano, é parecido, é sósia, pô. É sósia, é parecido.
Ah, sósia. Ah,
yes, baby.
Eu sou irmão
lá
do... Eu tenho um primo que foi vilão do...
o Durk é no mesmo universo, né?
É.
Isso que é foda.
Como é que é o nome do mistério mesmo? O nome dele de pessoa?
Ah, Quentin Beck?
É Quentin Beck, ele nem é Reed, ele nem é Richards, então não dá pra falar que é.
Aí eu descobri Quentin Beck e Richards.
Nossa, aí eu saio do cinema. Aí eu falo não, Marvel, aí você tá tirou com a minha cara, mano. Fala, não dá, não tinha como.
É, rapaz.
Então, tem superchat aí, tem coisa interessante pra gente falar?
Ah, mandou no Zap.
Vamos ver aqui no Zap.
Vamos ver se vocês foram criativos, de acordo com o nosso...
Inclusive, vamos ler aqui alguns superchats. Então, se quiser mandar aí suas teorias, algum superchat, uma mensagem legal, manda aí pra gente.
Tudo é muito aquele que permanece, né?
Ele
é aquele que saiu do estúdio, ele continuou.
Ele permaneceu lá
com outras coisas do tempo lá. Tem outras coisas do tempo lá.
O Wellington,
a gente.
O Wellington Prudêncio, já é membro há um ano aqui no canal, mandou R$5.
Salve.
Pra mim, o fim do MCU... ter que ser a origem do Galactus, o único sobrevivente desse antigo universo. Ele sendo o personagem antes do nome Galactus, o CM. É isso mesmo? Ficou confuso assim mesmo?
É, tá, tipo, ele tá falando que ele quer o confim desse universo, vai se criar um novo universo que vai ser a origem do Galactus.
É, na Marvel tem sempre isso, né? Aquele que fica vivo no final da destruição de tudo se torna... é imbuído de energia cósmica e se torna um devorador de mundos, né?
É, mas...
Na Marvel... No universo 616, antes, no sexto cosmos, o Galan morre e ele se torna o Galactus. É dito agora que no universo 616, nesse sétimo cosmos, quando o Galactus morrer e todo o universo morrer, um ser vai permanecer. Vai ser o Franklin Richards. Ele vai ser imbuído de energia cósmica, mais ainda do que ele já tem, né? Super poderoso. E ele vai se tornar o novo Galactus do oitavo cosmos.
Isso no comics, né?
Isso no comics.
Entendi. Eu achei interessante. Eu acho que daria pra... Voltando agora um pouco... Ele falou que, tipo, ah, vai ter um novo universo e tudo mais. Não sei se vai ser muito isso agora, mano.
Agora,
de novo
acho
universo. Eu acho que vai ser muito o que o Caio falou. O bagulho vai explodir, vai ficar realmente... Ah, multiverso é isso.
Eu acho que isso que ele falou acho seria que... depois de Guerra Secreta.
Não, eu não sei nem se em Guerra Secreta, depois de Guerra Secreta.
Mas saiu alguma coisa que... Mano, eu vi um vídeo disso que saiu que... Kevin Feige falou... Ou deixado entender pelos insiders, falou que o Kevin Feige falou nos bastidores, um negócio assim, tem que buscar
fofoca,
aí depois.
Fofoca.
Mas busca aí.
Tem um amigo que me diz.
Não, busca essa informação aí no Google depois, vocês. Tá. Que eu não dá tempo de buscar aqui. Que seria que, parece que o Kevin Feige confirmou que Guerras Secretas vai sim ser um reboot parcial.
Parcial.
Parece que sim.
Ah, eu vi isso daí, mas é um rumor, eu acho que não foi numa entrevista, nada
mas
oficial.
Mas é, o rumor disse que o próprio Kevin Feige fala.
Fala...
Do jornalista lá e tal, falado isso. Aí tem que esperar pra ver se vai se confirmar. Que é basicamente tudo que a gente já falou, né? E tende pra caminhar isso, pra isso
mas
mesmo.
Mas faz sentido, porque o Guerra Secreta... A Marvel usa poucos reboots. E quando é Guerra Secreta, é reboot.
É verdade.
Né? E eles precisam, cara. Precisa poder ter outro Homem de Ferro, o Tony Stark, outro Capitão América que é Steve Rogers, outro T'Challa. É. Precisa. E precisa, tipo, dar um jeito de encaixar essa história dos mutantes com a história dos Vingadores, com a história do Quarteto. Tem que estar tudo bem atrelado. E não dá pra fazer isso tendo em vista tudo que já foi feito nesse UCM agora. Sem ter talvez um retcon até, sabe? Recontar a coisa. Mas acho que isso seria zoado também. Porque ia querer recontar diferente o que a gente já viu. Ia ser zoado. Então...
Será?
É.
Ah, vai contar
duas vezes
lá
é legal.
No Homem de Ferro já existia o Wolverine, só que a gente não viu. E...
Não, é isso é ruim. Agora, recontar um novo filme número 1 do Homem de Ferro. Com outra história,
aí é
outra
reboot,
pegada.
Não, aí é. Total, é isso.
Isso é da hora.
Agora, pegar o retcon é quando você reconta a história, só que com
elementos diferentes que
você
não tinha.
Você gostar, é porque vai ser parcial, né?
A mesma história com elementos diferentes.
Tu vai gostar da mesma história do Homem-Aranha com elementos diferentes? Se for pra ver isso...
Mas qual a história do Homem-Aranha?
Pois é, eu prefiro nem ver Peter Parker, eu quero ver Miles Morales.
Não, mas já tá com o filme do Miles confirmado pela Sony, né?
Não, mas isso que ele falou, por exemplo, vamos ter a história do Tobey falando agora que os Vingadores sempre existiram.
É, eles vão pegar o universo do Tobey, aqueles filmes rolaram, só que tinha os Vingadores que não mostraram.
Só que os Vingadores
aí
não queriam interferir.
Aí vai tentar encaixar um filme dos Vingadores com a história daquele filme. Que é o que eles fariam, que era o plano da Marvel, inclusive. De fazer o Tobey Maguire ser o Homem-Aranha do UCM, lá em 2007.
Não,
o Tobey. Ah, o Tobey.
No início do UCM, a ideia era...
Pra tu ter uma ideia, como é que era?
É que teve também com o Andrew.
O Edward Norton...
É que o Andrew foi depois.
O Edward Norton iria aparecer.
No Homem-Aranha 3.
No Homem-Aranha 3.
Pra já conectar o Tobey com o UCM e tal, ia rolar.
Pô, seria foda.
Aí depois cancelaram o Tobey e falaram, agora vamos colocar com o Andrew.
2012.
Com o Andrew a mesma coisa. Falaram que o Andrew seria o Homem-Aranha principal do MCU. Aí depois não teve resultado.
O Kevin Feige não queria, né? Ele queria criar o Homem-Aranha dele.
Homem-Aranha não. Spider-Man.
Spider-Man.
Vamos aprender a colocar.
Eu vou ser o velho. Nem aqueles velhos que falam super-homem até hoje? Eu vou ser o velho que vai falar sempre Homem-Aranha. Mesmo que mude pra Spider-Man, é Homem-Aranha.
Mas e o Lizard, mano?
Nossa, Sandman
pra mim é lá desse.
Como que é o seu negativo? O seu negativo foi como? Você
lembra? Negative Man?
Mr. Negative.
Ó, o Smart Videos mandou aqui, ó.
É o Martin Lee.
Smart Videos mandou. A segunda temporada de Loki se passa antes do filme do Homem-Formiga Quantumania? Ele faz uma pergunta. A segunda temporada de Loki, até onde eu sei, se passa fora das linhas temporais que a gente conhece. Então ela pode ser depois, antes, durante, os acontecimentos dela podem reverberar ou não aquela linha do tempo. Então é meio
confuso.
Eu sei
que o episódio 1893 passa antes, porque é 1893.
Tem um episódio com esse nome?
Tem. Pô, é o episódio 3.
É o que eles viajam no tempo pra entregar o caderno.
É 1893. Então aquele momento onde eles estão se passando.
Eu pensei, e o primeiro episódio também, que o Loki foi podado, mas ele tava na época dos Vingadores ali, né?
É verdade.
Fábio Henrique mandou, e se a Sylvie usar o Temp Pad e voltar no tempo pro Loki ir no lugar do Victor consertar a máquina?
Aí o Loki vira o macarrão.
Se não começar...
Putz!
Se não começar o próximo episódio assim, eu acho que com a explosão do Tear, eles vão parar em linhas alternativas. Tem um pequeno problema nisso. Tape Pad, até onde eu entendi, ele não volta no tempo dentro da TVA. Você cria portais dentro da TVA. Pra você vir de uma outra realidade e ir pra ali.
Pô, mas eu não sei se...
O Loki só consegue porque ele tava com um problema.
O deslize temporal.
Isso.
Mas o deslize temporal foi causado pelo Tempo Pad do Aquele que Permanece. Talvez...
A gente não sabe nem o que causou aquilo.
Será, cara? Eu acho que foi, porque foi o que ela usou. Tipo, eu me lembro, na primeira temporada, e eles voltam a ressaltar isso, acho que o próprio Loki. Na primeira temporada, dá quando a Sylvie joga ele pelo portal e depois vai matar aquele que permanece. Nesse meio tempo, foca no tape pad dele, que é um visual completamente diferente dos tape pads normais dos Homens Minutos que tem lá. E aí, de novo, o Loki chega a comentar sobre o Temp Pad do Aquele que Permanece, que foi a Sylvie que chutou ele pra fora, e que talvez tenha acontecido isso.
Porra, então não seria mais fácil voltar no tempo antes da Sylvie ter matado ele?
Não sei se isso é um período do tempo que dá
tá
pra voltar.
Tempo, né?
Esse daí eu já não sei.
Não dá. Esse porque aí o Limbo tá também fora do Tear ali, né?
E se voltar no tempo antes da Sylvie nascer?
Não sei, mano.
Porra, mano, ele tá muito no Bebê Thanos, mano, tá ligado? Ele tá muito no Bebê Thanos.
Ah, sei lá. Se puder voltar num tempo com o tape pad, aí resolve muito problema, pô.
É.
E resolve fácil.
É porque tem que ver também, porque se o Tear explodiu...
É só chamar Chihuk, pô.
A linha do tempo, talvez nem dê pra voltar no passado.
Mas a Slayer tava viajando como? Pelo tempo pad, não era?
Era.
Mas ela não volta num tempo dentro da TVA. Ela volta num tempo... Ela abre uma linha pra Terra.
Porque ela não tentou, mano.
Verdade.
Pô, mano, isso não faz sentido isso. Não tem... Porque, mano, resolvia todos os problemas da TVA. A Ravonna deu um golpe, volta no tempo aqui, vamos falar com ela, vamos resolver isso. Entendeu? Resolvia tudo.
Matou
a galera lá. Vou ficar triste por quê? Volta no tempo aqui, pô. Vamos salvar eles.
Mas será que não era por causa dos bloqueadores que tinha na TVA? Tinha bloqueador de magia, bloqueador de várias coisas. Talvez tinha bloqueador de viagem no tempo lá também.
Morreu uma galera, volta no tempo, salva todo mundo que tá ali dentro, que morreu esmagado.
Talvez. Talvez eles descubram que agora dá, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né, cara?
Pode ser. Ó, o Victor Hugo mandou... E se a AVT for aquela nave do Kang? A espada de Damodes. Quê? Damocles.
Ah, é da história da dinastia do Kang.
A espada de Damocles. E ela funciona através do Tear temporal. Tipo a balsa do Authority, que viaja entre dimensões. Mas ainda tem os portais para lugares. Eu me buguei aqui também,
sim,
tá ligado?
Mas é tipo assim, na história da dinastia do Kang, a nave dele é uma espada que fica em direção pro planeta Terra, assim, né? Já apareceu a TVA de fora?
Não,
tipo, a gente
não.
Viu? Isso é legal se fosse uma espadona.
Uhum. Não.
Porra.
A gente não sabe nem, não tem nem questão de... Não
tamanho
dá pra entender tamanho. Por exemplo, a AVT pode ser microscópica.
Pode ser no reino quântico.
É, e aí a nave dele pode ter um tamanho normal e lá no pequenininho a AVT.
Tá, é uma confirmação que já passou da hora, né? Porra, onde fica a AVT?
Eu acho que não é no reino quântico. Porque, tipo, a gente tem ideia que no reino quântico não passa o tempo. Igual meio que... Não, passa o tempo lá.
Passa, a gente envelheceu.
Não, lá passa o tempo, mas é um lugar fora do... É que isso é muito bugado também. Eles falam que é fora do espaço-tempo, mas lá passa o tempo.
Depende do roteirista.
Lá tem como voltar no passado pro futuro. E aí a TVA falava que não passava o tempo. Agora lá passa o tempo, só não passa o tempo aonde aquele que permanece ficava.
O deslize temporal dá pra passar.
Pô, sei também. Lá, tá confuso. Ele precisa realmente finalizar essa jornada do Loki pra gente entender um pouquinho melhor. Só que eu acho que vai ficar claro
em um
filme,
cara. Sabe
uma
coisa, mano? Ó, se a gente que cria conteúdo sobre isso, que lê, que vive isso, não tá entendendo bem, imagina que é o público geral.
É verdade, mano.
Acho que...
É um dos pontos que tá essa confusão.
Acabou ficando tão confuso, a Marvel tá mexendo com conceitos tão complexos que eu gosto muito de ver, eu gosto muito de ficção científica, viagem no tempo, mecânica quântica,
mas será
tudo
que
isso.
Todo mundo gosta, mano? Será que todo mundo gosta?
Eu acho que se for bem feito, todo mundo gosta, porque é muito legal. É tipo alienígena, tá ligado? Que nem Interestelar.
Aí,
verdade, alguém fala mal de Interestelar? Pô, não gosto desse filme.
Eu acho chatão, mano.
Ah, sempre tem o um idiota, né? Sim. Mas sempre tem o... Não, você gosta assim, né?
Eu sei, cara.
Então...
Eu sei.
Eu sei que eu gosto.
Uhum. Mas tá... Pelo aquele problema que a gente até falou quando o James Gunn disse, né? Que na Marvel não tinha alguém pra cuidar da linha do tempo, da cronologia, e queria colocar na DC.
Isso
acaba deixando margem pros roteiristas fazerem o que quiserem e deixar esses furos, né? De uma coisa que você vê numa produção não conversa com a outra.
Não.
Então, o que tá certo? Que a gente viu lá no Aranhaverso, que a gente viu em Loki, que a gente viu na primeira temporada, na segunda, que a gente viu no Doutor Estranho, no No Way Home. Entendeu? Tipo, tem muitas coisas que não se conversam uma com a outra ali.
Por isso, mano, precisa de uma resposta oficial, de verdade. Tipo, mano, é isso aqui, tudo que foi jogado ali, ali não é. É isso aqui que é o certo. Precisa, mano. Senão vai virar uma bagunça generalizada, que é o que tá.
Não, mas talvez...
Que cada um tem a sua explicação. É tipo, pô, a numeração dos universos. É tipo, cada um faz o que decide. É muito isso.
E a gente não entendeu ainda qual que é a estrutura desse multiverso. Não entendeu. A gente não foi explicado ainda o que é linha do tempo alternativa, o que é viagem no tempo,
mano,
o que é viagem
para outros. A gente não sabe a diferença de ponto fixo no tempo, viagem... como é que é? Tem o ponto fixo no tempo, tem evento canônico, tem o... Sei lá, tem
evento nexo.
Evento nexus, não sabe. Não sabe a diferença ainda.
Entendeu? Lá, por exemplo, aí eles ficam dando desculpinhas que acabam quebrando uma coisa. Lá no Ultimato, por exemplo, falar, eles podiam viajar no tempo porque não podia alterar. Mas por que eles podiam? Surgiu dessa viagem que podia ser feita, surgiu o Loki que tá cagando tudo. Entendeu? Então tem muita coisa que falta explicar, cara. Talvez isso seja uma coisa boa porque vai tá despertando a curiosidade das pessoas e vai ser explicado nos próximos. É aquela desculpa que o fã da Marvel sempre dá, né? Que, tá só preparando terreno pro futuro. É. Uma hora vai fazer sentido.
Já tá.
Vai envelhecer bem. Mas e agora, tá ligado? Então,
ih, rapaz.
É uma coisa pra gente pensar aí. Mas, pelo menos pra esse próximo episódio de Loki, eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer.
Sim, também. Que seja bom.
E bom, e se for muito bom, a gente volta aqui, mas provavelmente a gente vai voltar só no final.
Se for o trailer pro Guerra Secreta, a gente...
Pô, se for...
Se no final da temporada sair o trailer de Guerra Secreta, a gente tá aqui.
Não, eu vou fazer uma promessa aqui, vocês não precisam fazer parte. Se o Tobey Maguire aparecer no próximo episódio, eu volto. Eu vou estar aqui.
Eu também.
Se o Tobey aparecer...
Só no próximo. Se aparecer no último,
Robert
você não volta.
Se o Robert Downey Jr. voltar à vida, eu também volto no próximo.
Pô, ele não morreu ainda, vivo, pô.
Quem morreu foi Tony Stark.
Fudeu, vou ter que voltar.
Nem
queria, pô. Semana que vem, The Nerd só com Kai, só solo.
Chegou no superchat, vou ler aqui, ó.
Eu acho que pode ter algo de Deadpool também, mano. Alguma coisa finalizando.
Não, se o Deadpool aparecer, a gente...
A gente faz.
Bom,
se o Hugh Jackman aparecer, a gente volta também.
Ó, o Wellington Prudente mandou R$5 aí no superchat. Vocês acham que no futuro do MCU terá uma construção de um novo universo? Ou filmes de histórias independentes, crossovers, personagens fora da Marvel?
Foi o que a gente falou agora, né? Sobre realmente ter... Sobre o reboot parcial da Marvel e sobre o negócio de ter histórias parecidas, porém diferentes.
Ó, vou dar um exemplo do que eu entendi do que ele perguntou.
Porém iguais, exatamente.
Ó, por exemplo, eu acho que tem que rebootar a Marvel, sim, trazer novos personagens, novas histórias. Sim. Então, tipo, novo Homem de Ferro com nova história, novo Hulk com nova história. Só que eles vão contar tudo ali de uma linha temporal. Mas eu acho que ele falou aqui, ó, também, ó, filmes de histórias independentes. Eu acho que sim. Eu queria, por exemplo, ver uma história...
Sem conexão nenhuma com
do Hulk Maestro. Faz uma história do Hulk Maestro, lá do futuro. Faz uma história... Igual foi Logan. Fez uma história no futuro, à parte.
É o Elsword.
Então você...
What If.
É isso, você traz histórias no futuro, no passado, de outros personagens. Talvez pode fazer ligação com esses personagens de uma outra história, ou não.
É, tomara que eles não se prendam muito no What If pra trazer isso, né? Porque aí é animação.
Então o What If é só animação, mas que eles podiam criar um selo What If igual nos quadrinhos e fazer filmes com esse selo.
Eles vão trazer o Marvel Zombies, né? Uma animação só disso. Cara, gerou do What If.
Eu acho que eles estão testando muitas coisas de acordo com o resultado desses testes. Então, por exemplo, se o Arif se mostrar sucesso, não, se a animação... Se Marvel Zombies se mostrar um baita sucesso, tudo que é dinheiro e que você vai atrair novas... Filme é investimento. O investidor vai botar um dinheiro ali e vai ter retorno. Se for, se você vai ver que tá dando sucesso e vai atrair mais investidores, vai dar mais dinheiro, eles vão fazer tudo. Nossa, tudo. O que tiver, eles vão fazer. O negócio é dar dinheiro. A cabeça deles é isso.
É porque foi assim, né, agora.
Eu gosto de dinheiro.
Tá agora é porque os anteriores deram muita grana, né?
Isso.
Só que a gente tá num cenário agora que os que saíram estão dando pouca grana. Então a projeção é que pelo menos nos próximos anos tenham menos até.
Verdade. A não ser se começar já a melhorar aqui. Vamos ver o que vai acontecer.
Coloca a gente pra cuidar da linha do tempo. As nossas regras vão ser muito divertidas.
A gente vai falar em você, Barba.
As nossas regras vão ser bem divertidas.
Então, ó. É isso, pessoal.
É isso, vocês pediram tanto, estamos aqui, trouxemos esse especialzão de Loki aí.
Estaremos pro episódio final de Loki aqui, tá bom? E outra coisa, vão ter 4 episódios bons, especiais, por mês aqui no The Nerds. Da hora pra caramba. Né? Dá pra dar spoiler de um próximo? Ih, qual vai ser o próximo?
Não,
eu
não
sei.
Não pode.
Não, sem spoiler,
não
cara.
Não pode. Vocês vão ter que ficar ansiosos. Acompanhem o Instagram do Caio.
A gente tá preparando o terreno.
Fiquem no hype.
Mas vai ter coisas boas aí em lives, em breve. É que a gente ficou meio que uma, duas semanas sumido quase aí, mas vai ter muita coisa boa.
Foi uma semana. Um tempo relativo, gente. A gente pode
É porque a gente tava fazendo até dois podcasts em um dia. Podcast todo dia,
em agosto foi 16 podcasts, mano.
Aí, tá vendo?
E 5 vídeos por semana no meu canal, às vezes 6, 7.
Vídeo todo dia no meu também, é. Cansa. Mas é isso aí, gente. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou. Estaremos de volta aí semana que vem.
Acompanha o Instagram da galera, acompanha o Instagram do The Nerds, dá um follow no Tutuba e é nóis.
Dá um follow, segue o Tutuba.
Ah, e comenta aqui embaixo, gostou desse novo cenário, desse gostou? Novo jeito, comenta dessa mesa aqui, né, desse
Quem
formato?
Quem dá um follow no Tutuba, eu vou seguir, hein?
Adiciona nos meus amigos.
Valeu, gente, tamo junto.
Valeu.